E como nós já havíamos anunciado desde o início da manhã, as pessoas já estavam aguardando essa matéria, porque o assunto ele é muito importante para toda a nossa região, já que a nossa região, não só Lagoa Vermelha, mas todos os municípios aqui próximos à Lagoa Vermelha, é uma região estritamente agrícola, extremamente voltada para a questão da produção primária. E o assunto que nós vamos tratar agora é um assunto muito importante, é um projeto de lei sobre mudança na lei dos agrotóxicos aqui no estado do Rio Grande do Sul. É um projeto que é do governo do estado e que já tem aí uma certa tramitação. Inclusive, na semana passada, o governador Eduardo Leite se comprometeu em não colocar em votação em regime de urgência o projeto de lei 260 de 2020, proposto pelo governo, que flexibiliza a lei dos agrotóxicos no estado. Por que não colocar em regime de urgência? Porque entende-se que há uma necessidade e uma discussão maior. O projeto está na Assembleia Legislativa desde novembro do ano passado e, na prática, ele traz algumas alterações na lei que existe. Nós vamos conversar agora com o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, o Edgar Preto, que esteve, juntamente com colegas deputados, numa reunião, num encontro com o governador do estado, Eduardo Leite, tratando desse assunto, tratando desse projeto de lei que traz mudanças na lei dos agrotóxicos aqui no estado. Queremos agradecer o deputado Edgar Preto por estar conosco nesta manhã de feriado de carnaval para atualizar informações, porque esse assunto realmente é um assunto bem importante que traz um certo impacto aí no que diz respeito à questão da lei dos agrotóxicos. Deputado Edgar Preto, é um prazer conversar contigo. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. É um prazer enorme também, da minha parte, poder conversar contigo, ganhar e ter a oportunidade desse espaço novo aí da Rádio Cacique, se comunicar com toda essa região. É um privilégio para nós, viu, Rudimar? E agradeço imensamente aí a generosidade e a democracia, além da competência que vocês fazem em comunicação, viu?
Com certeza. Muito obrigado aí pelas palavras. Esse projeto que fala sobre mudanças, que trata sobre as mudanças da lei dos agrotóxicos no Rio Grande do Sul, como é que está a situação desse projeto hoje em termos de tramitação na Assembleia, deputado?
Então, você historiou bem aí o caminho que esse projeto já fez até aqui, Rudimar. Parabéns, viu? Está muito atento aí com essa pauta. E no final do ano, como você disse, foi protocolado o projeto 260, era para ser votado em regime de urgência, para os nossos ouvintes compreenderem também, Rudimar, o que é o regime de urgência. Quando o governo manda para a Assembleia um projeto em regime de urgência, ele coloca o artigo 62, quer dizer que a Assembleia Legislativa precisa discutir e votar essa matéria em 30 dias. O que, além da estranheza para nós, achamos que não era conveniente uma matéria de tanta importância na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas do nosso Rio Grande do Sul, ser votado em 30 dias, em plena pandemia, possivelmente sem, né, ou com pouca gente acompanhando essa matéria. E eu, como coordenador da Frente Parlamentar da Alimentação Saudável, eu chamei uma audiência pública, convocamos entidades, enfim, para debater esse assunto. E lançamos na época, lá no final do ano passado, um documento público na internet, buscando assinaturas de entidades, setores da sociedade a se manifestarem contrária a essa forma de votação em regime de urgência. O governador, ao nosso pedido e com essa grande manifestação, começou o documento com 137 entidades assinando esse documento, Rudimar. Enviei ao governador e pedi uma audiência com ele para explicar os motivos dessa esse nosso descontentamento, digamos assim, desse pedido. O governador atendeu o nosso pleito, retirou o 62, né, o regime de urgência, e o projeto está hoje na Assembleia para ser tramitado. E nós fizemos, então, essa audiência, agora que ele nos recebeu de um pedido do final do ano, foi eu, deputado Zé Nunes, a presidente do Conselho Estadual da Saúde, representante da Conselho Estadual do CONSEA, que é o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, representantes do Conselho dos Direitos Humanos. Fomos, então, com essa representação. Hoje, esse documento, que ainda é público, que está na rede, ele está com 238 assinaturas, não de pessoas, de entidades, de muitas entidades, representando uma diversidade enorme, Rudimar, de setores da sociedade que estão contra essa mudança na lei. Se você me permite, para os nossos ouvintes compreenderem, eu vou historiar um pouquinho o que, que é a lei dos agrotóxicos. Pode ser, Rudimar?
Pode ser, até porque é fundamental para que o nosso ouvinte entenda o que, que é a lei dos agrotóxicos e também o que, que muda em relação a essa nova lei que está, esse novo projeto de lei que está tramitando.
Exatamente. A lei dos agrotóxicos, apesar dos ouvintes, é uma lei antiga, tem 39 anos, ela foi constituída, votada e aprovada na Assembleia Legislativa em 1982. Naquela época, o autor dessa lei é o ex-deputado Antenor Ferrari, ele é do MDB, já foi presidente da Assembleia, uma grande figura humana que nos seus mandatos sempre teve pautas priorizando a defesa da vida, especialmente. Tenho conversado muito com ele sobre esse assunto. E naquela época, Rudimar e ouvintes, países da Europa estavam numa grande mobilização para proibirem seus países ou banirem a utilização e a comercialização de princípios ativos, ou seja, agrotóxicos, produtos químicos, causadores de câncer, mutações genéticas, problemas no sistema nervoso e hormonal, que é um pouco as características dos malefícios que causam determinados produtos químicos na saúde humana. Todo esse movimento nos países da Europa culminou também com o desastre ambiental que aconteceu no Rio Guaíba, aqui em Porto Alegre. Os nossos ouvintes aí da região saberem, o Rio Guaíba, que costeia aqui a nossa capital, que é nos cartões postais da nossa capital, ele é responsável pelo abastecimento de água de mais de 80% da população aqui na região metropolitana. Ou seja, Rudimar, a maioria do povo gaúcho se abastece com água potável do rio Guaíba. E em 1982, um desastre ambiental, por ter sido jogado agrotóxicos, produtos químicos na água, houve uma enorme mortandade de peixes. Então, os deputados daquela legislatura, de 82, aproveitaram esse evento triste, né, do desastre ambiental no rio Guaíba, e fizeram um amplo debate com a sociedade para equiparar o Rio Grande do Sul aos países da Europa que estavam nesse grande movimento já naquela vez há 39 anos. E produziram essa lei. E o que diz essa lei no seu artigo principal? Aqui no Rio Grande do Sul é proibido utilização e comercialização de agrotóxicos, defensivos agrícolas, produtos químicos, cujo seu país de origem seja proibido. Compreendeu, Rudimar? Se lá onde ele é fabricado, onde ele é feito, eles proibiram ou ele está banido, aqui no Rio Grande do Sul, por esta lei estadual, também não é possível utilizar. Acho justo, né? Foi um grande avanço. Aliás, coloca o Rio Grande do Sul numa vanguarda nacional, diferente de outros estados da federação, mesmo sendo o estado altamente produtor de grãos. Para vocês terem uma ideia, o último levantamento, no final do ano 2019, o nosso Rio Grande do Sul colheu 18,4 milhões de toneladas de soja, 7,1 milhões de toneladas de arroz, 5,7 milhões de toneladas de milho, ou seja, nós somos um estado agrícola, nós produzimos muito bem, produzimos em escala e temos ainda por esta lei essa diferenciação ou esse, digamos assim, esse progresso a mais no que diz respeito à preservação ambiental e à saúde humana. Não deixou o Rio Grande do Sul de ser produtor, e eu disse ao governador Eduardo Leite, nós teríamos é que propagandear esta lei, porque coloca o Rio Grande do Sul perante outros países do mundo numa situação diferenciada, e mesmo assim nós produzimos e produzimos muito bem. Aliás, nós temos que buscar alternativas, e esse é um dos debates que eu faço na Frente Parlamentar da Alimentação Saudável, que nós consiga continuar produzindo, mas usando da academia, da pesquisa, da ciência, a possibilidade de encontrarmos defensivos agrícolas, que sabem, naturais, que possam fazer o mesmo efeito que o químico faz, mas que não mata as pessoas, que não destrói o meio ambiente, que preserva a natureza. Esta agenda ambiental, Rudimar, que está em curso no nosso país, o governo Bolsonaro, tem levado o Brasil a ser visto internacionalmente de uma forma marginalizada. Tu deve estar acompanhando que muitos países já têm ameaçado sanções econômicas para o nosso país, se não tratar de uma nova política ambiental que não seja essa. Somente do governo Bolsonaro, para os nossos ouvintes saberem, hoje já são quase 1000 novos tipos de agrotóxicos que foram registrados em nosso país. Ora, gente, nós não precisamos de mais venenos. Nós precisamos de novas técnicas, buscar inovação para que o agricultor, o produtor, que está lá na roça produzindo, trabalhando para abastecer esse país, ele continue tendo renda, tendo dignidade, colhendo bem. Agora ele não pode morrer antes do tempo. E por outro lado, nós consumidores na cidade temos que ter o direito de colocar na nossa mesa alimentos que sejam sinônimo de saúde, Rudimar, e não sinônimo de doença. E é por isso que eu tenho militado nessa causa, buscando, né, a pesquisa, buscando a ciência, que evoluiu tanto, para que encontre caminhos para fazermos esse ajuste, que possa o agricultor produzir em escala, né, mas nós também, os consumidores, termos o direito em consumir alimentação saudável, né, e não alimento que é colocado, que muitas vezes trazem, pelo alimento também, infelizmente, problemas de saúde, doenças que antigamente eram raras. Pouco tempo atrás, Rudimar, o Instituto Nacional do Câncer divulgou uma pesquisa que o aumento do câncer, que cá para nós era uma doença rara antigamente, e outros malefícios para a saúde, como eu já destaquei aqui, as preocupações de países da Europa, mutações genéticas, problemas no sistema nervoso e hormonal, a depressão, que é a doença do século, está, segundo as pesquisas, também diretamente ligada aos abusos dos agrotóxicos. Tudo isso nós debatemos com o governador Eduardo Leite e pedimos a ele que retire esse projeto de tramitação e possibilite, então, que a gente, como foi criada essa lei em 39 anos atrás, possibilitar um debate mais efetivo com a participação da sociedade, que tem que saber o que nós estamos debatendo na Assembleia, uma mudança drástica como essa no cotidiano, na vida das pessoas, no que diz respeito à saúde, à preservação ambiental, tem que ser as claras. Não pode ser, em plena pandemia, quatro paredes, assembleias fechadas, deputados votando de uma forma virtual, fazer uma mudança como essa.
Deputado...
O governador nos deu essa garantia que você divulgou no início da nossa entrevista, Rudimar.
Com certeza.
Garantiu que essa matéria não virá mais em regime de urgência e vai estudar o nosso pedido, se vai retirar a tramitação ou não. Então eu avaliei, por fim, que foi uma excelente reunião, fruto do nosso diálogo, à disposição de conversar, que nós buscamos esse entendimento.
E esse projeto de lei que traz mudanças para a lei dos agrotóxicos, o que que muda em relação à lei que já existe, deputado?
Boa pergunta. Já até já tinha falado, falei bastante, mas não falei esse ponto que é essencial. Ele retira da lei, Rudimar, justamente esse artigo principal, que diz que aqui no Rio Grande do Sul é proibido usar o veneno se no seu país onde foi fabricado também não usam. Ele equipara o Rio Grande do Sul a outros estados da federação, que somente tendo registro dos órgãos nacional já pode ser utilizado qualquer veneno aqui no nosso Rio Grande do Sul também. E essa é a diferença que o nosso estado tem comparado com os outros. A lei é um projeto até simples, mas retiro que é o principal da lei estadual dos agrotóxicos, que é esse recorte. Se não usa no país que é fabricado, aqui também está proibido. Para você ter uma ideia, a FEPAM, que é o órgão estadual que dá o registro para as empresas usarem e comercializarem esses tipos de venenos aqui no Rio Grande do Sul, tem mais de 30 produtos que estão ali que não obtiveram registros, porque são venenos que está proibido lá no seu país de origem. Aqui não pode ser um depósito de lixo químico. Os países da Europa, dos Estados Unidos, não podem fabricar esses venenos que tão mal causam a saúde da população. Eles proíbem lá ou baniram já em seus países e jogam para cá, para o Rio Grande do Sul, para o nosso Brasil, para a América Latina, como se fosse aqui um depósito de lixo químico, nós tivéssemos que conviver com isso. Eu estou muito preocupado com isso, tenho militado muito, buscado conversação. Eu quero manter o nosso Rio Grande do Sul com essa excelência de sermos um estado agrícola, porque isso é importantíssimo para a economia do Rio Grande do Sul. Agora nós haveremos encontrar novas formas. Fazem 2 anos já, Rudimar, eu fui num seminário nacional que a Embrapa fez em Pelotas, a Embrapa do Clima Temperado, chamou muitas empresas, pequenas, médias e grandes, para fazer um debate sobre o que essas empresas já têm de pesquisa, de descoberta, de produção, sobre defensivos agrícolas naturais. Eu fui lá, eu nem me apresentei, eu fui lá para escutar, nem foi citado meu nome, eu fui lá para aprender. E fiquei muito impressionado. as empresas já estão há muito tempo pesquisando ou já pesquisaram, já tem produto, só precisaria do registro no governo federal, obviamente precisaria políticas públicas também para isso. E fiquei mais surpreso ainda, Rudimar. Estava lá pequenas empresas, médias empresas, mas daqui a pouco chamaram a representante da Bayer para fazer o seu painel de apresentação do que já tem de pesquisa nesse ramo. E o representante da Bayer nos disse claramente, disse para a plateia que lá estava, se nós obtivéssemos o registro, se tivesse já políticas públicas, nós temos condições de botar produtos defensivos agrícolas, por exemplo, no mercado, que causa o efeito que o químico faz, obviamente tem as variáveis, não é tudo 100%, mas que não causa mal para a saúde, é natural. Então, nós não podemos deixar o bel prazer da indústria química o nosso país, esse sistema agrícola. Nós temos é que forçar uma mudança necessária para o bem do ambiente, principalmente da nossa saúde humana.
Relacionado à tramitação desse projeto sobre a mudança da lei dos agrotóxicos aqui no estado, quais são os próximos passos a partir desse comunicado do governador Eduardo Leite que vai fazer a retirada do regime de urgência?
Ele já retirou. Ele retirou lá no final do ano, quando nós começamos a fazer essa mobilização, e eu fiz o pedido a ele, em nome desse conjunto de entidades, lá no final do ano, quando foi votado aquele pacote de medidas, ele já havia retirado o regime de urgência. Mas o regime de urgência pode ser retirado e pode ser colocado novamente, Ele poderia ter retirado naquela semana e na outra semana recolocado, digamos assim. Então ele nos deu a garantia que não irá colocar mais o regime de urgência. O projeto agora segue tramitando na sua tramitação normal, tem todo o debate na Comissão de Constituição e Justiça para ver a sua constitucionalidade, depois vai para a Comissão de Mérito, possivelmente Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Mas eu disse ao senhor governador, com muito respeito, se o governador não quiser que o projeto tramite, não tramite na casa, ele retira, que foi o pedido que nós fizemos. Mas é o governo, com a sua base de maioria que tem na Assembleia Legislativa, que dita o ritmo dessas matérias. Se ele tem uma sinalização para a liderança do seu governo na Assembleia, olha, esse projeto não pode andar na velocidade que alguns colegas querem, mas vamos possibilitar um debate mais amplo, eu tenho certeza que a população, esse conjunto de setores organizados da sociedade, haverão de convencer a maioria dos meus colegas deputados que não há necessidade da gente retroceder tanto numa legislação, como eu já disse. Coloca o Rio Grande do Sul numa vanguarda nacional.
Como deputado Edgar Preto, como coordenador da Frente Parlamentar Gaúcha em Defesa da Alimentação Saudável, como é que é a atuação desta Frente Parlamentar diante um assunto de tamanha importância?
Olha, nós estamos na contramão do que vem acontecendo na política ambiental do mundo, aliás, do nosso Brasil especialmente. Eu já falei dos números da liberação de agrotóxicos. Nós, obviamente, tratamos a nossa frente parlamentar, que tem participação de outros parlamentares, formamos um grupo de trabalho com entidades, com especialistas, com representantes das universidades, para fazer diálogos de determinados temas. É também dessa frente parlamentar que nós estamos numa pressão forte aqui na casa para que se tramite e leve ao plenário para ser votado o meu projeto, que é da minha autoria, produzido nessa frente parlamentar, Rudimar, que é a proibição do 2,4-D, que é esse veneno que está causando enormes prejuízos, especialmente para os produtores de uva, de maçã, de oliveiras. Essa nossa região aí de Lagoa Vermelha é altamente produtora de soja, mas também tem parreirais, também tem maçã logo próximo aí nos campos em cima da serra. E o 2,4-D, para os nossos ouvintes compreenderem, esse veneno que se usa como secante aqui no estado, sem grandes regras, sem grandes controles, ele, além de ser um dos mais tóxicos do mundo, para se terem uma ideia, Rudimar, o 2,4-D, os mesmos componentes desse veneno, já foi usado como arma de guerra. Ele tem a mesma formulação do famoso agente laranja, que é um agrotóxico que foi usado como arma de guerra na Guerra do Vietnã. Para localizar os adversários na floresta, jogaram o agente laranja em cima da floresta de avião e a mata secou, a mata seca. Veja a potência de um veneno como esse. Pela sua formulação, obviamente técnica, não sou especialista, mas por ter moléculas muito leves nesse produto, ele pode andar com o vento até 20 quilômetros, Rudimar. Dependendo do dia em que se utiliza esse veneno, ele pode ser levado com o vento até 20 ou mais quilômetros. E ele atinge especialmente culturas da folha larga, parreirais, macieiras. Destrói, em contato com uma parreira 24B, 3 anos consecutivos, a parreira morre. A primeira começa a murchar as folhas, diminui a produção até que essa planta é extinta. E aqui no Rio Grande do Sul, que temos a Serra Gaúcha como a excelência da produção de uva e do vinho, descobriu-se também, não faz muito tempo, que a região da Campanha é altamente produtora de vinho, especialmente uvas, produtora de uva, especialmente para a produção de vinho, Rudimar. Então, muitas vinícolas compraram, se organizaram e se estruturaram nessa região da Campanha com seus parreirais para o vinho. E lá também tem lavouras de soja, especialmente, que utilizam o 24D. Para se ter uma ideia, somente o ano passado, dados da Emater, dos órgãos de acompanhamento, só a região da Campanha teve 200 milhões de prejuízos os produtores de uva e de maçã. Será que é justo isso, Rudimar, em nome do lucro de determinadas pessoas, né, sem se preocuparem com o vizinho, com o meio ambiente, jogar esse produto e que está não só fazendo mal para a saúde humana, mas fazendo mal para a economia do Rio Grande do Sul. Então tem esse projeto para proibir o 24D, proibir o uso e a comercialização. E na audiência que fizemos com o governador, estava junto o secretário Covatti Filho, e ele me dizia, porque eu estava indagando ele, sim, porque tem uma judicialização dessa matéria já no Ministério Público, está a pedido dessa região, dos produtores de uva e maçã e oliveiras, pedindo que o Ministério Público proíba a utilização. E eu tenho um projeto na Assembleia, já está ali há 4 anos. Né? E o secretário me dizia que, fruto de toda essa movimentação da sociedade, a indústria química já está quase pronto com um novo produto, enfim, que tem semelhança na sua ação com o 24D, porém não causa os malefícios que causam. Então tu veja como é importante os debates que a gente faz de Maria Ouvinte, né?
Com certeza.
A gente vai lutando, a gente vai divulgando, a gente vai convencendo e a indústria percebe que já não tem mais espaço para um produto tão injusto como esse, que causa mal para a saúde, mal para o meio ambiente e principalmente para a economia. Para te contar alguns dos debates que a gente faz na frente parlamentar. Mas a gente ouve especialistas, a gente aponta caminhos. Infelizmente, a lavoura com alimentação, com produção alimentar do feijão, da mandioca, da batata, do leite, está cada vez diminuindo mais, cada vez cedendo espaço a grandes lavouras. Estou falando do nosso país, de modo geral. E a agricultura familiar, aquela da diversidade, da produção de alimentos e comida, especialmente comida saudável, tem diminuído o seu espaço. O mercado da soja está muito bem, especialmente a China, que leva toda a nossa soja embora, mesmo que a soja, pela lei Candir, ainda deixa muito poucos dividendos aqui para o nosso estado. Né? A indústria química, pouco ou quase nada, paga de ICMS. Não sei se os nossos ouvintes sabem, a indústria química, a indústria do veneno, tem isenção fiscal. Ela é isenta de pagar impostos com todos os malefícios que causam, todo o lucro que tem. Elas têm ainda essa benevolência por parte do poder público, do Estado, de não pagar ICMS ou pagam muito pouco, é uma taxação totalmente diferenciada. Eu acho que nós temos que repensar tudo isso, Rudimar. E esses debates com especialistas, com a academia, com as universidades, com órgãos públicos, é os debates que a gente faz nessa frente parlamentar.
Com certeza. Muito importante, um assunto que rende muita conversa, porque ele é vital, eu diria, para a nossa população estar informada, estar sabendo e ter uma atenção maior quanto a isso. Deputado, muito obrigado pela sua disponibilidade. Não vai faltar oportunidades para a gente dar sequência a esse assunto e outros assuntos aí que o senhor nos representa aí no Estado. Muito obrigado, deputado. Um bom feriado.
Obrigado, Rudimar. Estamos aqui em casa, um carnaval diferente. E é importante que a população esteja consciente, Rudimar. A pandemia não terminou, muito pelo contrário. Ouvindo os noticiários ontem à noite, hoje de manhã, tivemos nesse domingo um recorde desde quando começou a pandemia com o número de pessoas que perderam as vidas. Nós estamos como prioridade aqui na Assembleia nesse início de ano legislativo, além desses assuntos que nós falamos, nossa prioridade número um é a vacinação da população. Nós temos que imunizar o nosso povo o mais rápido possível, porque é dessa forma que nós vamos deixar de perder vidas, né? Terminar com essa crise de saúde, as pessoas poderem circular, poder curtir o seu feriado, poder passear, poder se reencontrar e, com certeza, fazer a economia girar novamente e ter um novo momento para o nosso estado e para o nosso país. Nós queremos que o Rio Grande do Sul, que o governo do estado, tenha um plano alternativo, não fique esperando por essas irresponsabilidades que acontecem a nível nacional. Nós temos que ter um plano de imunização, vacinação em massa do nosso povo. Agradeço o espaço muito, viu, Rudimar? E sempre me coloco à disposição de vocês.
Muito bem, muito obrigado. Está aí o deputado Edgar Preto, do PT, conosco nesta manhã, falando sobre essa questão relacionada aos agrotóxicos e a lei que vai trazer mudanças no que diz respeito à legislação dos agrotóxicos aqui no estado do Rio Grande do Sul. 11h38.
Tua rádio, a rádio do teu tempo. Ei, você aí na rua, conhece alguém que já teve Covid?